Olá! A gente está no Daf Tzadik Vav, Amud Alef, na Mishnah. Diz a Mishnah: Amru lo meta ishtecha. Um homem que está casado com uma mulher, a mulher viaja e aí ele recebe a notícia que a esposa dele, infelizmente, faleceu. Venasa etachotá miavia. E ele casa a irmã da esposa pela parte do pai. Ou seja, a gente sabe que a Torá proíbe um homem de casar com duas irmãs. Porém, essas duas mulheres que são irmãs, elas podem ser irmãs de alguns modos. Pode ser que elas são irmãs pelo pai e pela mãe. Ou seja, um homem e uma mulher casaram, tiveram duas meninas, são duas irmãs. Pode ser que elas são irmãs somente pelo lado do pai. Um homem casou com uma mulher, teve uma menina, e depois de um segundo casamento, ele teve outra menina. As duas são irmãs somente pela parte do pai. Ou, de repente, elas podem ser irmãs somente pelo lado da mãe. Uma mulher do primeiro casamento com um homem teve uma menina, e depois ela se divorcia, e com um segundo homem, depois ela teve uma outra filha. Então, vamos voltar para a nossa Mishnah. A esposa, a primeira esposa faleceu, ele ouviu falar que ela faleceu, e aí ele casou com a irmã dela pelo lado do pai. Meta. Só que daí a segunda esposa viajou e ele ouviu falar que ela faleceu. Então ele casa com uma terceira mulher. Essa terceira, ela é irmã da segunda pelo lado da mãe. Então, o que acontece é que a segunda esposa, ela é parente da primeira. É irmã pelo lado do pai. Mas a terceira mulher não tem nada a ver com a primeira. Porque ela é somente a irmã pelo lado da mãe da segunda. Não tem nada de parentesco com a primeira esposa. Continua Agmará contendo. Meta. A terceira esposa também viajou. E também ele viu falar que ela faleceu. E daí ele casa com uma quarta mulher, que é irmã por parte do pai da terceira. Meta. E aí também a quarta, ele ouviu falar que ela faleceu. Ele casa com uma quinta mulher, que é esposa da quarta por parte da mãe. Então, de novo, ele casou ao total com cinco mulheres. A primeira. Depois ele casou com a segunda, que era parente dela por parte do pai. Depois com a terceira, que era parente da segunda, por parte da mãe. Depois com a quarta, que era parente da terceira, pelo lado do pai. E depois com a quinta, que era parente da quarta, pelo lado da mãe. O que acontece é que a primeira é parente da segunda, mas não tem nada a ver com a terceira. Assim também, a terceira, ela é parente, irmã, da quarta. São irmãs pelo lado do pai. Mas ela não é parente da quinta. Então, conta a Mishnah, Vinimtzeu Kulan Kayamot. Só que depois, o que aconteceu é que, na verdade, as notícias que ele ouviu estavam erradas. Todas as mulheres estavam vivas. Todas chegam aqui, ninguém tinha falecido. Diz a Mishnah, Mutar Balishonah Bashlishit Bachamishit. O que acontece é que uma vez que ele estava casado com a primeira, e ela nunca faleceu, então o casamento com a segunda, que é a irmã da esposa dele, é um casamento proibido, porque é proibido de casar com a irmã da esposa. É um casamento que está inválido também, porque é proibido. Só que o casamento com a terceira, ele é permitido. Porque a terceira não é parente da primeira. É parente da segunda, e a segunda não está casada mais com ele. E assim também a quarta está proibida de ficar casada com ele, porque é parente da terceira, que é uma das esposas. E a quinta está permitida, porque ela não é parente da terceira, ela é parente da quarta, que não está casada. Então diz a Mishnah, ele é permitido de ficar casado com a primeira, com a terceira e com a quinta, que são as mulheres que não são parentes entre si. O Pturot Rotehen, e essas três, elas são esposas a tal ponto, o casamento com elas é válido, que se ele falece sem filhos e precisa fazer ibum, se uma delas faz o ibum de casar com o irmão do falecido, ela já isenta as outras de fazer o ibum. Vassur Beshinau Belvit, mas ele é proibido de casar com a segunda e com a quarta, porque a segunda é parente da primeira e a quarta é parente da terceira. Vem Biata Hadmen poder tratar. Essas duas não são consideradas esposas, e se elas fazem Ibum, elas não isentam as outras de fazer Ibum, porque elas não são consideradas esposas. Vem Ba, Alashmiya Yahadmita Tadishonah. Fala agora um outro caso. Se ele casou com a segunda esposa depois que a primeira já tinha falecido de fato, nesse caso tudo se inverte. Nesse caso, o casamento com a segunda está válido, porque a primeira já tinha falecido. Então, o casamento com a terceira vai estar inválido, porque a terceira é a irmã da segunda. E o casamento com a quarta vai estar válido, porque ela não é parente da segunda, ela é parente da terceira, que não está casada. E o casamento com a quinta vai estar inválido. Então, diz a Mishnah, nesse caso, se ele casou com a segunda depois que a primeira faleceu, mutar b'shnei b'revit, ele é permitido de ficar casado com a segunda e com a quarta. O Pantototrene, se uma delas fazem Ibum, o Ibum é válido e isenta as outras mulheres, Vassur b'shlishit b'chamishit, mas a terceira e a quinta esposa estão proibidas, vem b'yata chatmehem poder tzalotah, e elas não podem fazer Ibum para isentar as outras, porque elas não são consideradas esposas dele. Fala agora a Mishnah de um outro assunto. Ben Teisha Shanim Veyom Echad. Uma criança de 9 anos. Um homem com menos de 9 anos, a relação que ele vai ter com uma mulher não é considerado um ato válido. Somente a partir dos 9 anos que essa relação é considerado um ato de relação entre um homem e a mulher. Então, o que acontece é o seguinte. Existe um homem, um irmão, que faleceu sem filhos. Então, tem a mitzvah de Ibum, que a mulher, a viúva, ela é chamada de Yevamá, e ela precisa casar com um dos irmãos que restou em vida. O que acontece é que, entre os irmãos, um deles é um menino de 9 anos. Diz a Mishnah, Poser de'achim, se ele vai ter uma relação com essa mulher, a gente vai considerar essa relação válida, então ela é proibida de agora fazer Ibum, de casar com um dos outros irmãos. Mesmo que, segundo a Torá, uma relação de um menor de idade não é válido, o casamento, na verdade, não está válido, mas nossos sábios, Midrabanan, instituíram que a relação dele é válida o suficiente para falar como se fosse, a gente considera como se fosse que ela já casou com ele, então ela não pode mais casar com os outros irmãos. Ve'achim posim eredo. Porém, se depois de ter uma relação com esse menino, ela vai ter uma relação com um dos outros irmãos, então ela não vai estar mais proibida, não vai estar mais permitida de ficar casada com o primeiro. Explica, continua a Mishnah explicando. Ela, a diferença entre ele e os irmãos, o Posel Tchilá, é que o menino, se ele tiver uma relação com a mulher antes de um dos irmãos ter relação, então ele vai proibir ela de casar com eles. Mas se antes um deles vai casar com ela, e aí depois vem um menino de 9 anos e casa com ela, nesse caso, já que na verdade a relação dele não é válida, a gente somente considerou isso um Midrabanan. Mas uma vez que ela já casou com um dos outros, se ele tiver uma relação, ele não vai proibir ela de casar com os outros. Porém, os outros irmãos, se mesmo depois que o menino teve uma relação com a Eva Má, se um dos outros irmãos tiver uma relação com ela, eles vão proibir ela de continuar casada com ele. Porque, na verdade, pela Torá, ela está casada com esse outro irmão que casou com ela. Então, ela não pode mais continuar com esse menino. Keitzat? Explica a Mishnah. Bem, desde Janim veio o Mechad Sheba levantou sim, um menino de 9 anos, teve uma relação com a Eva Má, Poseiro de Achim. Ele proíbe ela de ficar casada com os irmãos. Baal Alea Achim, da sua Mamar, no Geto Harzu. Mas aí, se vem um dos irmãos e tem uma relação com ela, ou mesmo se somente noivou um dos irmãos com ela, ou se somente deu um divórcio, um get, para ela, isso já é bastante para proibir ela de continuar casada com o menino, porque na verdade ela não estava casada com ele. Somente a gente considerou isso para proibir ela para os outros. Mas uma vez que ela tem uma relação com um dos irmãos maiores de idade, na verdade ela está casada com ele, então ela não pode mais voltar a continuar com o menino de 9 anos. A Gemara então comenta a primeira parte da nossa Mishnah, que a gente falou que se o homem casou com a segunda mulher depois da morte da primeira, aí o segundo dela, o segundo casamento é válido. Ato kuru lav lechar mitat lishonah. Ninu. Pergunta a Gemara também no começo, na primeira parte da nossa Mishnah, a gente estava falando de um caso que ele somente casou com as irmãs depois que ele ouviu falar que a primeira faleceu. Qual a diferença entre os dois casos? Não, a aqui a gente está falando de um caso que a gente tem certeza que, de fato, a primeira faleceu. Por isso, o casamento da segunda é válido. Mas no começo da Mishnah, a gente falou de um caso que ele ouviu falar que a primeira faleceu. Mas depois a gente descobriu que isso era mentira. Bem, deixa aí. Então agora a Gemara vai especificar as leis desse menino de 9 anos, como a gente viu na nossa Mishnah. Fala, Gemara. Bem, deixa aí. Viu, Mechad? Tchilá, passil, basof, lo passil. A gente viu na nossa Mishnah que se antes do menino de 9 anos ter uma relação com a mulher, um dos irmãos maiores teve uma relação, se depois ele vem e tem uma relação com uma das mulheres, isso já não proíbe ela de continuar casada com um irmão maior. Pergunta agora, será que realmente ele não tem força de proibir ela depois que ela teve relação com um dos irmãos? Ve'atane ravzvid bar ushaya. Disse ravzvid bar ushaya, ose ma'amar bevamto. Se um dos irmãos noivou com a Evamá, com a mulher, e depois veio esse menino menor de idade e tem uma relação com a Evamá, Paslá, ele proíbe ela de ficar casada com o primeiro noivou, e aí ele teve uma relação, ele proíbe ela de ficar casada com um homem que ela noivou. A gente vê que mesmo depois que veio o irmão, ele ainda tem força, o menino de 9 anos, de proibir ela. Amrei, explica a Gemara, Biá, passe da filho Bassof. Realmente, o menino de 9 anos, se ele tem uma relação com a mulher, mesmo depois que o primeiro irmão fez Mahamar, o primeiro irmão já noivou, mesmo assim, ele proíbe ela de ficar casada com ele. Mahamar, Tchilá, passe, Bassof, lo passe. O que disse nossa Mishnah, que o menino de 9 anos, ele não tem força de proibir ela depois que ela já se ligou com um dos irmãos maiores, se trata quando o menino faz somente mamar, somente noiva. Então, se o menino noiva com ela, se ele veio antes dos irmãos, ele proíbe ela para os irmãos. Mas se ele vem depois que os irmãos já noivaram, aí ele não tem mais força. Pergunta a Gemara, o Piá, filho Lebassof, fácil? Será que realmente, se ele tem uma relação, de fato, ele proíbe ela para os irmãos, mesmo se ele vem depois que o irmão já noivou? Vea Katane. A gente vê na nossa Mishnah que diz, ela achou o possível Tchilá vem Tchilá Bassof. Que é isso que ele diz, ele vai ver. A Mishnah está dizendo que ele não tem força de proibir depois dos irmãos. E o exemplo que a Mishnah traz é um exemplo de relação. A gente vê que mesmo num caso que ele teve uma relação com a mulher, ele não tem força de proibir depois que os irmãos já levou. Explica agora, não, temos que recompilar a Mishnah do seguinte modo. Um menino de 9 anos, ele somente proíbe a mulher de casar com os irmãos se ele casou com ela antes deles. Mas se eles casam antes, então não. Mas mesmo, Amorim, isso se trata de Mahamar, somente se ele noiva. Mas se de fato ele tem uma relação com a mulher, Poseleta Filho Bassof. Então mesmo depois que os irmãos noivaram, se ele tem uma relação, ele proíbe ela de ficar casada com eles. E sobre isso, a Mishnah trouxe o exemplo da relação. Continua agora analisando. O Mi Itlei Mahamar, claro. Você então disse que o menino de 9 anos pode noivar. E sobre isso dissemos a nossa Mishnah, que se ele noiva com a Evamar, então, se ele noivou antes dos irmãos, ele proíbe, e se depois ele não proíbe. Será que realmente o menino de 9 anos ele tem força de noivar com a Evamar? De fazer Mahamar? ומיתלי מאמר קרא דאחין ועתנה נשביעו לו מה הברייתא כי דוד סיגין שבין תשע שנים ויום אחד ומינינו שנו ויאנוס הוא פוסל בדבר אחד והאחים פוסלים על ידו בארבעה דברים ele só pode proibir a mulher para os irmãos através de só modo e os outros irmãos podem proibir ela para ele através de quatro modos הוא פוסל על ידי אחים בביאה אלי סופריג המולר פרוזרמאוס עטרווייז ג'ומה הרסו והאחים פורים וזרמאוס פוסלים על ידו פרויבי המולר דפקה קזדו כמו אליס בביאה עטרווייז ג'ומה הרסו במאמר או סיליז נויברם אלא תווי הפרויבידה ג'י קזד כמו אלי בגט או סיליז דרום דבורס או בחליצה סיליז פיזרו חליצה נסיס קואטר קזד אלא זו פודים קזד כמו אלי שוקר מודוס ומוס que ele só pode fazer biá, só pode fazer relação, mas ele não pode noivar com ela. Responde a Gmará, biá de passa betchilá ben basof psikale. Ma'amar de betchilá passe, basof lo passe, lo psikale. A Mishná não citou o noivado, porque o noivado dele só proíbe ela caso ele venha antes dos irmãos. E depois a gente viu na Mishná que não. Mas por isso a Mishná só citou um caso de relação, porque é somente a relação que proíbe tanto antes quanto depois. Mas realmente o menino pode noivar, e se ele casa noiva antes dos irmãos, ele proíbe ela. Itmarnami, e assim também vemos no Abraita, Amar Avuda diz a Avuda Amarshu no nome de Shmuel Yeshlaget. Yeshlaget, um menino de 9 anos, ele tem força de dar um divórcio para Eva Mal. Ren Amar Avtachlif, assim também diz a Avtachlif, Abaravimi, Yeshloma Amar, ele também pode noivar. A gente vê na Abraita que esse menino pode noivar. Tarnamiach, e assim também numa outra Abraita, יש לו גט ויש לו מאמר, אם פועל לדעת דיבורסיו, יתאמין פועל שנויבה, כמו הבמה, דברי רבי אז לא עבדת במייל. אני תביאו את המאה הכי נעשאות שמה ברייתא, כי איזה מנינו שנו ויאנס, אלי פועל שנויבה, כמו הבמה, אלי תאמין פועל דא אום דיבורסיו, פרה הבמה, איזה תאמין בי פרוידי אלה דקזה, כמו זאת רזמאוס. פרמונת הגמרא וסבר, רב מייל, יש לו גט, זה רק רב מייל, כאומן שג'יס, que ele tem força de dar um divórcio para ela e assim proibir para os outros irmãos? Vê a Tânia, a gente viu uma braita, que diz o seguinte, Assu biat teixa que mamar begadol. Vieram nossos sábios e consideraram a relação desse menino de 9 anos como se fosse um noivado de um maior de idade. Rebmeir omir, e diz Rebmeir, Assu halitzat ben teixa que get begadol. E se o menino de 9 anos faz halitzá na mulher, isso vale como se fosse um divórcio de um maior de idade. Vem mitra litre que editou. Por que o Rebeir disse como um divórcio de um maior de idade? A gente pode deduzir daqui que um menor de idade não pode fazer divórcio. Amravuna brei de Rav Yeshua explicou esse rabino. Itlei vezuda. Não, ele pode fazer divórcio. Mas o divórcio de um menor de idade, se ele dá um get, um divórcio para Eva Má, o get dele ele é mais fraco do que um divórcio de um maior de idade. Por isso que a Braita citou um divórcio de um maior de idade. Explica a Agmará por que o divórcio de um menor de idade, se ele deu um get, um divórcio para Eva Má, isso é considerado um divórcio fraco. Por quê? Lembra que a mulher gamar en get achar get, hane me lembrador achar gadol me katan achar katan, ou lembrador achar katan me hane. O Rebbe Gamliel disse que se vem um dos irmãos e dá um divórcio, um get, para a Eva Mar. Se depois vem um segundo e dá um divórcio, o divórcio do segundo não é válido, porque ela já foi divorciada através do primeiro. Então, o segundo é permitido de casar com as parentes dela, porque o divórcio dele não foi válido, não é considerado um divórcio. Então, isso que o divórcio do segundo não é válido, porque ela já se divorciou através do primeiro, se trata de dois maiores de idade. Mas se o primeiro era um menor de idade, que o divórcio dele não é um divórcio forte, o divórcio do segundo, que é o maior, vai ser válido e ela vai ser considerada divorciada dele. Sobre isso dissemos que o divórcio do menor de idade é um divórcio fraco. Uma outra explicação, conforme outra opinião, de Rabanan, de Amri, Yesh Geta Harget, e segundo a opinião de Hamim, que se dois irmãos maiores dão divórcio, o divórcio do segundo sim é válido. Harim Elibiador Hagadol, ou Bekatana Hagadol, Bekatana Hagadol, ou Behani. Isso se trata somente de dois maiores de idade. Mas se vem um menor de idade e dá um divórcio depois que um primeiro irmão maior deu um divórcio para Eva Má, nesse caso isso não é considerado nada. E sobre isso dissemos que o divórcio de um menor de idade é um divórcio fraco. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah. Ben teixa shanim ve yom echad. A Mishnah continua tratando sobre esse menino que é menor de idade. Como a gente falou, a força desse menino ela é um pouco diferente dos outros irmãos. Porque, na verdade, segundo a Torá, o casamento de um menor de idade com a Evamá, se existem alguns irmãos que podem casar com a viúva do irmão que faleceu sem filhos, e um deles é o menor de idade, a força dele é menor. E o que, que ele vai fazer se ele vai casar? Não é um casamento válido 100%. É uma coisa um pouco intermediária. Então existem algumas leis interessantes. Diz a Mishnah, Ben Tishanim Veom Echad, Sheba levantou. Veio esse menor de idade e fez Ibum. Ou seja, o irmão faleceu sem filhos. A menina tem que casar, a esposa tem que casar com o irmão do falecido. E ela casou com um menino, quer dizer, ele teve uma relação com ela. Ele era menor, ele só tinha 9 anos. Só que depois veio um segundo irmão, que também só tinha 9 anos, e teve relação com a mesma Evamá. Já que o casamento do primeiro não é considerado um casamento, e não é considerado um ibum, se ele fosse menor de idade, uma vez que ele teve relação com ela, ela é considerada a esposa dele completamente. E aí o segundo irmão não pode fazer nada com ela. Mas já que o casamento não é 100%, ela não é considerada 100% esposa dele, ela ainda é considerada uma evamá. Então se vem um segundo irmão de 9 anos e tem uma relação, o segundo proíbe ela de ficar casada com o primeiro. Reb Shimon Amer, o Reb Shimon diz, lo posel. Se vem um segundo e faz isso, isso não proíbe ela. Um caso parecido. Ben teixa shanim veom echad, Sheba levantou. Vem um menino de 9 anos e tem relação com a Evamá. Vaharkach bal tzaratá. Só que daí ele teve uma relação com uma segunda esposa do falecido. Poser de atzmo. Ele vai proibir a primeira mulher de continuar com ele. Porque é permitido, como a gente sabe, somente casar com uma das mulheres. Se você está casado com uma, é proibido ficar casado com as outras. Já que o casamento com a primeira não valeu, então, o casamento com a segunda, ele é um pouco válido. Tem lugar para ele ainda. E por isso, a gente considera o casamento da segunda válido. E isso proíbe a primeira. Se ele fosse maior de idade, o casamento da primeira estaria válido. E acabou, ela seria a esposa dele. Reb Shimon não é louco ser. Também sobre esse segundo caso, Reb Shimon discute e diz que ele, se ele tem relação com as duas esposas, ele não proíbe. Tânia, diz a Gemara, Amalem Reb Shimon Rechamim, o Reb Shimon, da nossa Mishnah, explica para os sábios o motivo do que ele disse, que se um segundo irmão de 9 anos também tem relação com a Evamá, ele não proíbe ela de ficar com o primeiro. Ele diz o seguinte, se decidem, diz Reb Shimon, se nós vamos considerar o casamento desse menino de 9 anos válido, então uma vez que ele casou com a Evamá, então ela é a esposa dele. Então, o segundo não pode proibir ela para ele. Ela não pode, não tem o que fazer o segundo. Vem biar e shinai na biar. E se você vai dizer que o primeiro casamento não é válido, biar shinai na biar. Na biar na biar. Então, o casamento do segundo também não é válido, porque ele também tem 9 anos. Então, por isso que diz o Reb Shimon, que mesmo que depois, se vem um segundo irmão de 9 anos tem relação com ela, ela está permitida de ficar com o primeiro. Diz a Mishnah, Matrit Indroke Benazai. Nós vimos na Mishnah que a Mishnah comparou um caso de dois irmãos do falecido que tem relação com a Evamá com um caso de um irmão que tem relação com duas das esposas. E a lei é a mesma. Diz a Mará, mas ele entrou que Benazai. O Benazai, ele discute com essa comparação. Detalhe, como diz a Braita, Benazai, o mesmo diz Benazai, Yesh ma'amar achar ma'amar bishnei evamim ve'evamah achat ve'amar achar ma'amar bishnei evamot ve'evamah achat. Se vem um dos irmãos, maiores de idade, e noivam com a Evamá. E aí vem o segundo e noiva. O noivado do segundo é válido. Mas se vem um só irmão e faz noivado com duas das mulheres, o segundo noivado não é válido. A gente vê que ele não compara essas duas situações. Na nossa Mishnah a gente viu que sim, comparamos. Por isso a nossa Mishnah não vai com a opinião de Ben Azai. Uma nova Mishnah que se trata dessa lei do menor de idade. continua a próxima Mishnah. Ben Teixa Shanim Veom Echad, Sheba Levanto, Vamet. Agora o caso é o seguinte: tinha um irmão que faleceu sem filhos. A esposa dele é Evamá. Ela tem que fazer a mitzvah de Ibum, casar com um dos irmãos. E aí ela casou, ela teve relação com um primeiro irmão, que ele tinha somente 9 anos. Só que daí esse menino de 9 anos também faleceu. Ela continua sendo uma Evamá. E aí vem um irmão, o terceiro irmão, maior de idade, quer casar com ela. O problema de uma mulher dessa é que existem sobre elas duas obrigações de fazer Ibum. Porque ela era casada com o primeiro, que faleceu sem filhos. E depois ela teve relação com o segundo, que tinha 9 anos. E ele também faleceu sem filhos. Se ele fosse maior de idade, então, uma vez que ela casou com ele, que ela teve relação com ele, ela se desligou do primeiro marido, agora ela é 100% casada a ele. Daí quando ele falece, ela pode fazer o Ibum e casar com o terceiro irmão. Porém, já que esse menino de 9 anos, como dissemos, o casamento dele não é 100%, é um casamento somente de Rabanan. Então o que acontece é que o casamento do segundo não desconectou a mulher do casamento do primeiro. Porque ele não fez um Ibum 100%, não fez um casamento 100%. Ela ainda está ligada com o primeiro. Então, quando agora ela chega para o terceiro, ela tem ainda a obrigação de fazer Ibum, a Ziká, do primeiro. E tem também a obrigação do segundo. E o Passuco nos ensina que uma mulher que tem duas obrigações de fazer Ibum, ela não faz Ibum. Por isso, diz a Mishnah, Choletet velo bitzabemet. Por isso, nesse caso, com o terceiro irmão, ela vai fazer Chalitza, mas ela não pode fazer Ibum, não pode casar. Continua a Mishnah. Nasai Shavamet. Um menino de 9 anos que casa com uma mulher e falece sem filhos. Será que ela tem a obrigação de fazer Ibum? Harei Zupturah. Diz a Mishnah, não. Uma esposa de um menino de 9 anos não é considerada casada e se ele falece, ela não precisa fazer Ibum. Somente no caso que o menino de 9 anos tem relação com uma Evamá, nós consideramos a relação dele um casamento. Mas nesse caso que ele casou com uma mulher comum, esse casamento não é válido e ela não precisa fazer Ibum. Continua a Mishnah. Ben Teixa Shanim Veom Echad Sheba Levanto. Tinha um irmão que faleceu, sem filhos. Aí ela fez Ibum, a esposa fez Ibum, com esse menino de menor de idade, de 9 anos. O Mishnigdil Nasai Shacheret. Só que daí ele cresceu, ficou maior de idade, e casou com uma segunda mulher. O casamento com a segunda mulher, um casamento perfeito, porque ele já era maior de idade. Vamet. Só que daí ele faleceu sem filhos. Im lo yadait alishona mishigdil. Se ele não teve relações com a primeira esposa, depois que ele ficou maior de idade, então ele ainda não está casado 100% com ela, porque ele somente casou com ela quando ele era menor de idade. E ainda não renovou o casamento quando ele era maior de idade. Então, choletet velo mitabemet. Então, como a gente viu, já que ela estava casada antes com um outro irmão, e ele era menor de idade quando casou com ela, quando ela chega no terceiro, existem duas obrigações de fazer Ibum, e por isso ela não faz Ibum, ela só faz Chalitza. Vyashinha, mas a segunda esposa do menino, que ele casou quando ele já era maior de idade, o choletet mitabemet. Ela é um casamento perfeito, ela pode fazer Ibum ou Chalitza. Reb Shimon Omer, Reb Shimon diz, meabem leizo shirtze. Não, tanto a primeira quanto a segunda, diz Rabbi Shimon, ele pode fazer Ibum com a primeira e Chalitza com a segunda sem nenhum problema. Finaliza a Mishnah. Echad shehu ben teisha shanim veyom echad, vechad shehu ben esrim shana velo avi se'arot. Essa lei, essas leis que a gente está falando sobre um menino que é menor de idade, elas recaem também sobre um menino de 9 anos que ainda não é maior de idade, mas elas também recaem sobre um homem de 20 anos, se o órgão genital dele não é bastante desenvolvido e tem certos problemas, então ele também é considerado uma criança nesse aspecto e essas leis também recaem a ele. Diz Agmará, Amarava, Hada mura banan zikat shnei evamim michlatz, chalza ibum elo beadma, a lei que nós sabemos e aprendemos, que se existem sobre uma mulher, como a gente viu na nossa Mishnah, duas obrigações sobre dois irmãos que faleceram sem filhos, duas obrigações de fazer Ibum, a gente falou que ela não faz Ibum, ela faz Chalitza. לא תאימה, היכא דאיכא צרה, דאיכא רבי זר משום צרה, דאחא, ליכא צרה מחכה, צר ואומנה מארבא. Não, ache, não se engane, dizendo que somente num caso que tem duas mulheres, que nós dissemos para fazer halitzá e não fazer ibum. Porque talvez a gente proíba ela de fazer ibum para não acabar casando com a outra esposa. Mas também num caso que não tem duas esposas, como no caso da nossa Mishnah, a gente vê que uma mulher que tem duas obrigações de fazer ibum, ela não faz halitzá, ela não faz ibum, ela só faz halitzá. Nasai Shavamet, a gente viu na nossa Mishnah que se um menor de idade casou com uma mulher e falece sem filhos, a esposa dele não precisa fazer halitzá. Tanina Lehad, Tanamaran, diz Agmará. Assim também vemos numa Braita, Shote, Vekatan, um problema com uma pessoa louca, com problemas psicológicos. Ou um menor de idade, Nasu Vameto, que casam com uma mulher e falecem sem filhos, Nashote Hem Pturot. Mina halitzá, Mina Ibum, a esposa está isenta de Ibum e de halitzá, assim como vimos na nossa Mishnah. Bem, deixa na Mishnah Yudi. Continua a Gemara analisando a nossa Mishnah. Ve'asu bi'at ben teisha que ma'amar begadol ve'titche tzara be'ibu. Pergunta a Gemara o seguinte. A gente aprendeu no começo da Masechet, no Daf Lamed Aleph, que se existem alguns irmãos, um falece sem filhos, e aí ela precisa fazer ibu. E aí vem o primeiro irmão, maior de idade, e faz ma'amar. Ou seja, ele noiva com a Ivamá. E ele também falece. A gente viu que já que uma mulher dessa tem sobre ela duas obrigações de fazer Ibum, então o terceiro irmão ele vai fazer Ibum, ele vai fazer Halitzá, mas ele não pode fazer Ibum, não pode casar. A gente viu naquela Mishnah que não só ela não pode casar, também a irmã dela, a outra esposa, a segunda esposa do falecido, também é proibida de fazer Ibum, e também ela só pode fazer Halitzá. Pergunta então a nossa Gemara, o mesmo deveria ser aplicado no caso da nossa Mishnah. Já que sobre a mulher existem duas obrigações de fazer Ibum, do primeiro marido e do segundo marido, que é o menino de 9 anos, então ela só vai fazer Halitzá, mas também a irmã dela, também a outra esposa, a segunda esposa, também só poderia fazer Halitzá. E na nossa Mishnah a gente viu que a segunda pode fazer Ibum. Amarav, diz o Rav, lo subiat ben teisha que ma'amar begadol. Não, a lei não é a mesma. Com relação a um maior de idade que noivou, então a segunda esposa também não pode fazer ibum. Mas no caso do menor, ela pode fazer ibum. O Shmuel amar, a sua vassu. O Shmuel diz não, a lei é a mesma. Também no caso do menor de idade que casou, também ela não pode, a segunda esposa também não pode fazer ibum. Também diz Rabbi Yochanan. Veaço. Então pergunta a Gemara, por que então na nossa Mishnah a gente vê que ela pode, a segunda esposa sim pode casar? Mesmo que existem duas obrigações, a primeira só pode fazer Halitzá, mas a segunda pode fazer Ibum. Explica a Gemara, Tanaihi. Na verdade, essa questão é uma discussão entre duas Mishnayot. Hachtana de Arbachim. A primeira Mishnah, no Daf Lamed Aleph, que disse que realmente não só ela, mas também a segunda esposa, também as duas não só podem fazer halitzá e não podem fazer ibum. Gazar mishum tzara. Ele proíbe as duas de fazer ibum, para a gente não chegar a fazer ibum na outra que é proibido. Veashmuinan begador vodim bekatam. E naquele caso, daquela Mishnah, se tratava do maior que noivou. Mas o mesmo deve ser aplicado também na nossa Mishnah com relação ao menor de idade que casou. Vai de amar, gadol, mishum de gadol, cai. Mas simplesmente aquela Mishnah estava tratando sobre o maior que noivou, por isso ele só disse isso. Mas o mesmo deve ser aplicado para a nossa Mishnah. Essa é a opinião daquela Mishnah. Vai, Tana, e a opinião da nossa Mishnah, de Acha Sivirolei Loassu, Sivirolei Assu, Vilogazur, Mishum Tzarai, sustenta que a gente não institui que ela não pode fazer Ibum, a gente não fala que eles vão se enganar e vão acabar fazendo Ibum com a primeira. E ele disse essa lei na nossa Mishnah com relação a um menor de idade, mas segundo essa opinião, também com relação ao maior de idade que não envolve, também ele vai dizer que é proibido de fazer Ibum. Vai de Kamar Bekatan, Bekatan Kai, simplesmente eu trouxe um exemplo de um menor de idade sobre o que está se tratando aqui, mas ele vai dizer, segundo a opinião, que o mesmo deve ser aplicado a um irmão maior que não envolve. אז רבי אליעזר אמר לשמעת רבי מדרש אבל לא אמרה בשמי רבי יוחנן. ורבי אליעזר כליארה וואלונו של רבי יוחנן אליטרוסי אס אינסלמנטו של רבי יוחנן נו פרסינא פנומטר בדרש מהסינגוגה, מה זה לי נו פלו איסו נו נועמי של רבי יוחנן. שמע רבי יוחנן איקפיד ורבי יוחנן הוביל איסו ידי פיקו מגועדו, פיקו פינג'ידו כי אלונו דלי נו פלו אינסלמנטו נו נועמי דלי. ולגבי רב עמי ורב אסי, ורב עמי ורב אסי, פורו אינטאום, פרו רבי יוחנן, פרט אינטא פזה אספרזס כמו אלי. אמרו לי, פלארו מוזלונוס פרו רבי יוחנן, לא כך היה מעשה בבית הכנסת של טבריה? ווסי לימברה דקלי אפיזודיו, נסנרוגה של טבריה, בנגר שיש בראשו גלוסטרה שנחלקו ורבי אליעזר ורבי יוסי, ורבי אליעזר ורבי יוסי סתיו ומדיבתנו ומאסונטו פולמיקו, עד שקראו ספר תורה בחמתן, e a discussão estava tão fervente, tão quente, que eles rasgaram um Sefer Torá. Caruso, como assim eles rasgaram um Sefer Torá? Ela é uma xericá Sefer Torá Bahamatam. Não, explica a Gemara, não, eles não rasgaram. Mas um Sefer Torá, sem querer, acabou rasgando. E eles entenderam que foi por causa da discussão deles. Veja, o Rebiose Ben Kisma, ele estava naquele episódio. E Amar, ele disse, também a Imro e Ebet Neset Zuavu Datu Havim. Eu vou ficar impressionado se essa sinagoga, que se discutiram desse modo violento, essa discussão, se ela não vai se tornar uma casa de idolatria. Vehen Hava, e realmente se tornou uma sinagoga de um lugar de idolatrias. Essa sinagoga, a gente vê quanto é grave quando um fica magoado do outro. Isso não bastou para acalmar o chateamento de Rabbi Yochanan. Hadar Ikvit Fei, ele ficou mais chateado ainda. Amar Havruta Nami, ele falou, vocês estão falando aquele caso em Tvelha, você estava de dois amigos, mas aqui ele não é meu amigo, ele é meu aluno, ele deveria ter me honrado. Ulgabei Rebbe Yaakov Bar Idi, então veio Rebbe Yaakov Bar Idi para tentar acalmar o Rebbe Yochanan. Amar Lei, ele falou o seguinte, Kasher tziva Hashem et Moshe avdo, ken tziva Moshe et Yoshua v'chen asa Yoshua lo esid davar mikol asher tziva Hashem et Moshe. O pasuk diz que o Yoshua, o aluno de Moshe, ele não mudou nada. Ele fez tudo conforme ele aprendeu de Moshe Rabbeinu. Vechi al kol davar chamar Yoshua e omer lachem kach amar li Moshe. Será que sobre cada ensinamento e cada lei que o Yoshua falava para o povo, ele falava assim me falou meu mestre Moshe? Lógico que não. Ela Yoshua 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 está. Vechol adim, se tratou, se Moshe, é óbvio que o Yoshua ele falava as leis. E todo mundo sabia que obviamente o que ele está dizendo ele aprendeu de Moshe Rabbeinu. Avraham Lezer Talmidcha assim também. O Reb Lezer ele é seu aluno. Yoshev Adorestam, Ekorodim, Kishemchai. Todos sabem que tudo que ele fala ele aprendeu de você. Então você não precisa ficar magoado porque ele não citou a lei no seu nome. Porque todos sabem que ele aprendeu com você. E aí o Reb Yochanan se acalmou. Amar Laem, ele disse o Reb Yochanan para os outros sábios. Por que vocês não aprendem com esse Benidi, esse Rebago Benidi, como deve se acalmar uma pessoa? Pergunta a Agmará, por que, de fato, o Rebbe Yochanan ficou tão magoado? Por que ele ficou tão mexido? Porque diz o Rebbe da Amarav, ele ficou magoado pelo seguinte. Porque diz o Pasuca, Guru Goreha Oramim, o Pasuca diz, eu vou viver nos seus mundos. Como se fosse que a pessoa está falando para Deus que ele pode estar também nesse mundo e também no mundo vindouro, também nos céus. Fechif, Sharo, Radam, Guru, Bishnon, Oramim, pergunta a Mará, como é que a pessoa pode estar em dois mundos ao mesmo tempo? Ou a pessoa está aqui, ou a pessoa está lá. Ela amar David e Fevador Ruhu. A intenção de David, que falou esse Pasuca, é o seguinte. Liberou Sharolam. Davi está dizendo para Deus, tomara que falem palavras de Torá, dos meus ensinamentos, depois que eu vou falecer, que vão falar nesse mundo. De amar, Rabbi Yochanan, como diz Rabbi Yochanan, Meshur, Rabbi Shimon, Ben Yochai, kol tan tracham shomrim davar shomam epi b'olam hazeh, siftotav do vevot b'kever. Diz, então, esse rabino, que um sábio, que faleceu, e que nesse mundo falam os ensinamentos no nome dele, os lábios do falecido se mexem no túmulo. Isso é uma metáfora para a alegria que o falecido está tendo lá nos céus. Amar Bitzchak ben Zeira, diz Rabbi Yitzchak ben Zeira, veitim Rabbi Shimon ben Nezira, tem gente que fala isso em nome de Rabbi Shimon ben Nezira. Maikra, de qual pasuk, de qual versículo aprendemos isso? Responde a Gemara, vechiker, keyeina tov, olech dovidin enxalim, dovev zeishanim. O pasuk está comparando os lábios dos falecidos que se mexem com o vinho. Explica a Gemara, que comer shanavim, está comparando com um cacho de uvas. Ma comer shanavim, assim como um cacho de uvas. É só você dar um leve toque, todo o cacho já se balança. Assim também, um sábio que faleceu, quando a gente fala os ensinamentos dele, nesse mundo, os lábios dele estão se mexendo no túmulo, ou seja, ele está tendo disso um grande prazer lá nos céus. Kol tuv, até mais.